Após ter sido provocado 8 anos atrás pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, o STF retoma em sessão extraordinária de amanhã o julgamento sobre a interrupção de gravidez de fetos anencéfalos. A anencefalia é uma má formação congênita no cérebro do feto que impede sua sobrevivência fora do útero. A DFP, arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi ajuizada pela CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. No mérito, os 11 ministros do STF vão reprovar ou reconhecer, em definitivo, que interromper a gravidez no caso de anencefalia não implica a prática de aborto. Em meio a questões polêmicas como o início da vida e os direitos das mulheres, a ação dos trabalhadores da saúde alega que criminalizar a mulher grávida de anencefalos ofende sua dignidade, além de colocar em risco a sua vida. Mas setores religiosos e grupos anti-aborto consideram que a interrupção da gravidez é assassinato do feto, que já seria um ser humano. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Soraya Fidelis sobre o assunto. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Fernanda. Olha, se não houver pedido de vistas do processo, a tendência do STF, o Supremo Tribunal Federal, é autorizar a interrupção da gravidez no caso de anencefalos. 4 ministros, Fernanda, já defenderam essa posição em julgamentos anteriores. Marco Aurélio Melo, Joaquim Barbosa, Carlos Aires Brito e Celso de Melo. Um 5º ministro, Dias Toffoli, pode se declarar impedido de votar porque em 2009, quando era o advogado-geral da União, o órgão emitiu parecer favorável sobre o tema ao Supremo. A expectativa é que as 2 mulheres integrantes da corte, Carmen Lúcia e Rosa Weber, votem pelo direito à interrupção da gravidez nos casos de anencefalia, embora ambas não tenham se declarado publicamente sobre o assunto. As posições dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não são conhecidas. O ministro César Peluso, com um posicionamento mais conservador em matérias de costumes, deve votar contra. Até agora, Fernanda, a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos é decidida caso a caso, seguindo o Código Penal de 1940, que inclui o aborto entre os crimes contra a vida. A lei de 62 anos atrás só admite 2 exceções, Fernanda, quando a mulher é estrupada ou quando a gravidez implica em risco de morte. Caso contrário, a mulher pode ser condenada a até 3 anos de prisão. O profissional que a auxilia a até 4. Preocupada com ambos, a CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, entrou com essa ação, pedindo que seja reconhecido definitivamente que nos casos de anencefalia, a interrupção da gravidez não implica a prática de aborto, e sim uma operação terapêutica do parto. É o que esclarece o diretor jurídico da Confederação, Joaquim José da Silva.
O aborto criminoso, o feto vai ter uma vida talvez normal e extrauterina, mesmo, vamos admitir, que ele seja fruto de um estupro. Já diferentemente do feto do anencefálico, ele não sobrevive. Alguns poucos casos sobreviveram alguns minutos, algumas horas. Neste caso agora, o Supremo ainda não autorizou em decisão última, então ela pede liminarmente, certo, a permissão judicial para que se submeta a esse processo. Hoje é assim que funciona.
Na gestação, o agente ativo é o feto, o agente passivo é a mãe. O feto não é prolongamento do corpo da mulher, como a unha e o cabelo que pode ser cortado ou aparado. Ninguém juridicamente tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo, que dirá o dos outros. Se defende Nico Leão Dourado, crime inafiançável. Se defende mata, se defende baleia, mas a vida humana é coisificada.
Pois é, Fernanda, nós ouvimos aí, então, 2 pessoas, né, que expõem, então, como que esse assunto é polêmico. O primeiro foi o diretor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, o Joaquim José da Silva, explicando, então, por que que essa confederação entrou com essa ação para que o Supremo Tribunal Federal reconheça, então, que essa interrupção da gravidez nos casos de anencefalia não implica a prática de aborto, e sim uma operação terapêutica do parto. Logo em seguida, Fernando, foi ouvido, então, né, o pastor Silas Malafaia, que na época, em 2008, ele argumentou durante uma audiência pública do Supremo para ouvir os diversos pontos de vista sobre o assunto, que vigora uma espécie de inquisição, que ele chamou de inquisição científica, que ridiculariza a religiosidade do povo e que, segundo ele, como acabamos de ouvir, a mãe não teria, então, autonomia absoluta sobre o seu corpo para decidir sobre esse feto que ela carrega em seu ventre. Mas, Fernanda, em 97% das ações, os juízes, em primeira instância, têm autorizado essa mãe a interromper a gravidez de anencefalia, que é comprovada por meio de um exame chamado ecografia e também de relatório médico. O ministro e relator Marco Aurélio Melo, ele também já deu um parecer favorável à ação dos trabalhadores da saúde e chamou de antecipação de parto a justificativa para autorizar a interrupção da gravidez para as mães que sofrem o drama de carregar em seus ventres fetos com má formação cerebral. Portanto, o voto do relator já está pronto desde 2004. Agora, Fernanda, durante esse julgamento do STF, previsto para começar então amanhã e que deve prosseguir, né, durante a tarde, os grupos anti-aborto devem recorrer novamente ao emblemático caso da menina Marcela de Jesus Galante Ferreira, que teria anencefalia, e ela viveu, Fernanda, 1 ano e 8 meses no interior de São Paulo, contrariando os prognósticos da medicina. A presidência da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é radicalmente contra a aprovação da ação no STF, enviou na última sexta-feira uma carta a todos os bispos do país, convocando para uma vigília de oração pela vida nascente. Aqui em Belo Horizonte, Fernanda, o bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Luiz Gonzaga Fechel, iniciou a vigília com uma celebração ontem à noite na paróquia Boa Viagem, no centro da capital mineira. E em Brasília, Fernanda, a vigília criada pela Igreja Católica e proposta pelo Papa Bento XVI vai começar hoje às 18h e prossegue nesta quarta-feira na Praça Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis, pelas informações. E a sessão extraordinária está marcada para amanhã, às 9 horas da manhã. O processo sobre os anencéfalos deve ser um dos últimos temas de grande repercussão julgados pelo STF na gestão de César Peluso. Ele deixa a presidência do STF no dia 19 de abril, quando assume o ministro Carlos Aires Brito. A interrupção da gravidez de anencéfalos é permitida na Europa continental, inclusive Portugal, Espanha e Itália, e na Europa oriental, Canadá, China, Cuba, Japão, Índia, Estados Unidos, Rússia, Israel e nos países da Ásia. Desde 2003, também a Argentina permite a interrupção da gravidez, melhor dizendo, em